Você acredita que a mágoa pode te deixar doente, inclusive com câncer? Essa é a pergunta do vídeo de hoje. Essa seguidora me mandou um direct numa das minhas redes sociais, só eu abro os meus direct, e se eu achar que o teu caso é emblemático, ele serve de exemplo para outros seguidores, ele se transforma no vídeo do dia. Eu também tenho uma alternativa de mandar um vídeo só para você, exclusivo, no Maria Responde, o link é na bio. Essa seguidora diz o seguinte: há quase 2 anos, meu relacionamento acabou de forma brutal. Ao chegar em casa, o Jurandir tinha levado os móveis. Ele saiu de casa, cortei todo e qualquer tipo de contato. Mas o ódio de acreditar nas mentiras dele e de descobrir que saiu espalhando como se errada fosse eu, me matou. Por esses anos, ruminei esse ódio por essa pessoa, apesar de, para esquecer, fazer terapia. Mas nada adiantou, acabei desenvolvendo um câncer de mama. Sendo que até o exame genético, feito em anos anteriores, disse que eu não tinha propensão para câncer. Além dos exames anteriores, há 2 anos, não indicarem nenhuma presença de nódulo. Não tenho dúvida de que essa doença é graças à mágoa que ele me causou. Bem, querida, o que eu vou conversar hoje com vocês diz respeito à neurociência e à força que o nosso pensamento tem também, tá? Então são coisas muito correlatas e muito juntas. Sômato quer dizer corpo em grego, tá? E quando a gente somatiza alguma coisa, isso quer dizer que nós trazemos essa coisa para o nosso corpo. Mas a gente não pode dissociar mente de corpo, porque aquilo que nós pensamos, sim, efetivamente influencia sobre o nosso corpo. Eu acho muito cruel, por outro lado, culpar uma pessoa que tem um episódio de câncer, culpar esta pessoa por aquilo que ela tem. É também muito cruel, sabe, querida? Eu acho que então dá para encontrar uma medida mais neutra e uma medida melhor. Você já entendeu que a mágoa, ela é como se fosse uma extensão dos danos que essa pessoa causa em você, certo? É uma extensão psicológica, né? A pessoa já traiu você, fez várias coisas erradas, esvaziou a tua casa, falou mal de você. Isso já é um dano. Mas o dano posterior, que é aquele dano interno, é uma extensão. E sobre esse dano, nós podemos atuar sim, tá, querida? Eu sei que você está fazendo terapia, mas eu acho que você precisa se convencer um pouco melhor de uma coisa. Quando nós fazemos com que um pensamento se torne obsessivo, nós temos a obrigação de tirá-lo da nossa cabeça. Eu indico para vocês sempre uma ferramenta que é muito útil, né? Tem, nos cursos tem outras ferramentas, mas essa ferramenta é muito útil, que é a seguinte: primeira coisa, não se identificar com os próprios pensamentos. Ou seja, você pega o pensamento e começa a enxergar. Diz assim: peraí, eu estou de novo planejando mudança. Isso é a primeira coisa, identificar, tá? E aí você começa a olhar que você tem uma espécie de uma Netflix todos os dias ali. E que a tua mente é como se fosse um rádio e que você fica mudando de estação. Talvez você esteja há muitos anos ouvindo a mesma estação. A estação da mágoa, do ressentimento, da ruminação, daquilo que eu posso dizer para ele. Para mudar de estação, o truquezinho é básico. É olhar uma coisa presente. Olhar para uma nuvem, ficar pensando no formato dela, coisas bobas como essa, tá? Servem, tá? Olhar para a própria unha, olhar para uma folha, olhar para a natureza, olhar para um cachorrinho. Ou seja, tentar desfocar e pensar: peraí, eu não quero estar nessa estação. Esses são os primeiros passinhos. Você vai acostumando e você vai entendendo: opa, estou localizando. Aí o que acontece? Você se desidentifica com os seus pensamentos. E desidentificando é uma coisa mágica o que acontece. Você começa a separar. Olha só que interessante. Aquilo que seriam alguns pensamentos intrusivos do efeito que ele tem sobre o teu corpo. A mágoa automaticamente é substituída por um desejo de paz interna e, de verdade, essa somatização acaba diminuindo. Parece complexo, mas o primeiro passo eu estou dando para você. Até uma próxima.